A gente inicia hoje a entrevista um pouco mais cedo, em virtude de que os atendimentos lá do Labore, que estavam marcados para sexta-feira, dia 1º de maio, né? Sexta-feira, feriado nacional, foram remarcados para esta quarta-feira. Então a gente assim inicia, né, um pouco mais cedo a entrevista com o médico Eduardo Brito para liberar o doutor Eduardo, né, para ir atender seus pacientes. Doutor Eduardo Brito, bom dia!
Bom dia, meu querido Bala, Chico Soares, quero cumprimentar também Bitu, o Iramis, que encontra-se em casa, Alex, esse grande diretor do Rádio Correio do Vale, e cumprimentar em especial todos os ouvintes que nos escutam agora neste momento, da cidade de Mamanguape, estendendo para todo o Vale do Mamanguape. Também queria deixar um cumprimento especial aqui para o meu colega, Dr. João Andreola, que sempre tem falado comigo, disse que tem ouvido diariamente as entrevistas. Doutor João, para mim, é um exemplo de médico, de profissional, principalmente na área da dermatologia, que é um grande profissional. Eu recomendo demais aos trabalhos, porque tenho presenciado de perto o atendimento e os resultados que o doutor João tem tido. Tanto que o seu consultório é uma demanda altíssima, né? Uma grande procura. E uma coisa que eu admiro do doutor João Andreola é que, além dele ser dermatologista, ele não esquece de ser médico. Eu acho que todo médico tem que ser assim. Ele é um grande urgencista, trabalha no serviço de urgências aqui da região do Vale do Mamanguape, atendendo a toda a região do Vale, enfim. Deixar meu grande abraço para o doutor João e dizer que ele é um grande profissional e tenho o meu respeito. E dando continuidade aqui, meu amigo Bala, a nossa série de entrevistas, como você bem falou, que nós temos semanalmente às quartas-feiras pela manhã trazido informações que são importantíssimas para a prevenção de saúde do nosso povo. Como eu sempre tenho dito, acho que o profissional médico, ele não deve preocupar-se apenas em tratar. Ele deve ser um promotor de saúde, ele deve promover saúde, ele deve orientar, educar o nosso povo no que diz respeito às questões de saúde que o indivíduo pode ser acometido. Então, hoje, nosso tema, nós estamos, se você observar, nós estamos numa sequência de temas relacionados às doenças cardiovasculares e a outras doenças, a exemplo das neoplasias. Nós temos aí uma série de sequências onde nós já discutimos, já falamos sobre hipertensão arterial, já falamos sobre dislipidemia, que são as alterações do colesterol, dos triglicérides, já falamos sobre diabetes, obesidade, e hoje nós estamos em um grande fator de risco para as doenças cardiovasculares, que é o tabagismo. Nosso bate-papo aqui, nossa entrevista hoje, ela tem como fonte a Sociedade Brasileira de Epidemiologia e Fisiologia e o Instituto Nacional do Câncer. Então, assim, eu sempre gosto de dizer a fonte, porque nós trazemos informações fidedignas, novas, atualizadas, para que o povo venha ter conhecimento.
Muito bem. A primeira pergunta, doutor Eduardo, em síntese, até para o senhor simplificar melhor para a população, o que é o tabagismo e a sua epidemiologia?
Pois bem, Bala, é uma pergunta bastante importante para que as pessoas venham entender o que é o tabagismo, né? Primeiro, o tabagismo, para que as pessoas, alguns não tenham a compreensão, é o hábito de fumar, é o hábito de consumir o tabaco. Então, o tabagismo, ele hoje é considerado, meu querido Bala, caros ouvintes que nos escutam, você, principalmente você que fuma, ou que tem algum amigo que fuma, ou que tem algum familiar, algum parente, algum ente muito próximo que fuma, ele, na verdade, é considerado o tabagismo como um transtorno mental e um transtorno de comportamento. Ou seja, é uma dependência química. As pessoas que fumam, elas não fumam porque elas querem fumar. Elas iniciam, sim, elas dão o primeiro passo para fumar, mas que a partir desse momento eles se tornam dependentes químicos. Então, assim, é um transtorno mental, um transtorno de comportamento decorrente do uso de substâncias psicoativas. Por que psicoativas? Porque essas substâncias, elas vão atuar exatamente no sistema límbico, que eu vou explicar de uma forma mais simples daqui a pouco, no sistema nervoso central. Ele vai causar uma dependência química naqueles indivíduos. E então, assim, é um grande malefício que a sociedade é acometida, é responsável. Hoje, 16,5% dos homens fumam no Brasil e 11% das mulheres, ou seja, os homens, eles fumam mais do que as mulheres, é responsável, infelizmente, lamentavelmente, por 6 milhões de mortes por ano no mundo. Imagina aí, Bala, 6 milhões de pessoas, elas morrem no mundo em decorrência do cigarro. E aí, um dado que ainda nos preocupa ainda mais é que 600 mil pessoas no mundo, elas morrem por serem fumantes passivos. Ou seja, as pessoas que não fumam, que não tem a dependência de fumar, mas que alguém que mora com essa pessoa, alguém que trabalha, alguém que convive fuma. Então, o fumante passivo, ele se prejudica quase igual, não é tanto quanto, porque o número de mortes do fumante ativo é muito maior. Mas, se você imaginar, 600 mil pessoas no mundo, elas morrem sem fumar, apenas porque convivem com alguém que fuma, com alguém que está próximo à sua casa, alguém que trabalha com você que fuma, e aí você se compromete, compromete sua saúde com relação ao fumo passivo. Por quê? Algo que é muito preocupante. O material exalado do cigarro, isso é um dado muito importante, são estudos que têm demonstrado isso, que o material exalado do cigarro, ele fica no ambiente por 24 horas. Ou seja, a pessoa fumou hoje de manhã, mas aí exalou fumaça nesse ambiente. Por isso que entrou as novas leis, para que você não possa fumar em público, ou enfim, que tenha área restrita a fumantes, porque aquele material exalado, ele permanece no ambiente por 24 horas, permanece nas roupas, enfim, levando sequelas àquelas pessoas que convivem naquele ambiente. E algo que nos chama muito a atenção também é que o tabagismo é o principal fator de risco evitável para as mortalidades, ou seja, é um fator de risco, mas que é um fator de risco evitável e prevenível. Ou seja, você só fuma se você quiser fumar, se você iniciar, né? Na verdade, quando você se torna dependente, aí já muda a história. Mas na hora que você dá o primeiro passo para fumar, então você está procurando um fator de risco para que aumente o seu risco de doenças cardiovasculares, de neoplasias, que a gente vai falar aqui na frente. Neoplasias é câncer, neoplasias malignas é câncer, para que as pessoas venham entender. Então, assim, é um fator de risco evitável. Se você carrega na sua carga genética uma doença que seja um fator de risco, por exemplo, a diabetes mellitus, você pode evitar, você pode trabalhar o retardamento do aparecimento da diabetes mellitus, mas você carrega na sua carga genética a doença. Mas o cigarro não, o cigarro você pode evitar. Você pode dizer, não vou fumar, não quero fumar, não tenho interesse de fumar. Então você está aí evitando um grande fator de risco que causa mortalidade, que leva à morte das pessoas. Ele é responsável, caros amigos, ouvintes, as pessoas que fumam, que têm o hábito de fumar, os que não fumam, para que sirva de orientação para aquelas pessoas que fumam. E ele é responsável, o tabagismo é responsável por 33% das mortes por neoplasia maligna, ou seja, 33% das mortes por câncer, diversos cânceres em diversas regiões do corpo. É responsável por 29% das mortes por doenças cardiovasculares. Ou seja, as doenças coronarianas são aquelas que levam infarto e morte súbita. As doenças cerebrovasculares são os AVCs, são os AVEs, que conhecidos como AVCs, os acidentes vasculares cerebrais ou encefálicos. Então, assim, é responsável por 29% das mortes por doenças respiratórias. As doenças pulmonares obstrutivas crônicas são os enfisemas pulmonares, as bronquites, aquelas pessoas que têm cansaço, que você vê que fumou a vida inteira e quando chegou a uma certa fase da vida, vive nos prontos-socorros, vive nos hospitais, é dependente de uma bombinha, é dependente de um O2, de um balão de oxigênio, como as pessoas conhecem, para poder respirar. Então, assim, você perceber, é responsável por grande parte dos cânceres, por grande parte das doenças cardiovasculares, doenças limitantes, que deixam o indivíduo inválido, como os AVCs, os infartos, e as doenças respiratórias. 12,8% das mulheres morrem por conta de cigarro, aliás, desculpa, 12,8% dos homens morrem no Brasil por conta de cigarro e 9,4% das mulheres também morrem por conta de cigarro. Ou seja, os homens fumam mais, consequentemente morrerão mais. A mortalidade, uma coisa que nos chama a atenção, é que vai aumentar nesses anos. Aí você pode perguntar, mas como é, se as pessoas fumam menos hoje? Realmente, graças a Deus, as pessoas fumam menos, mas hoje a mortalidade, a tendência é que aumente, tem um pico de mortalidade, porque as pessoas que tinham dependência química, que fumavam na década de 60, de 70, de 80, as complicações estão instaladas e estão gradativamente piorando nesse momento, 30 anos depois de fumar, 40 anos depois de fumar. Então, onde começam as complicações? Então, as pessoas antigamente tinham o hábito de fumar com muito mais frequência. Não existiam, na verdade, a medicina preventiva que orientava, que educava. Os estudos eram muito poucos. E as pessoas tinham o hábito, achava elegante fumar na década de 60, de 70, de 80. E hoje, o sistema de saúde está, na verdade, encharcado com essas pessoas, porque elas estão sequeladas pelo hábito do fumo de 30, 40 anos atrás. Então, há um estudo mostrando que a mortalidade irá aumentar por conta da época de 30, 40 anos atrás. Tem um estudo canadense muito interessante, Bala, que ele fala que se você fuma um cigarro por dia, um cigarro por dia, aumenta em 40% a chance de você, do indivíduo, ter infarto do miocárdio. Então veja como não, eu fumo um cigarro, as pessoas, não, eu fumo um cigarro só, eu fumo dois, ou eu fumo, não, eu não trago, não existe essa história que eu não trago. Não existe, porque na hora que você está inalando, você inspira, você leva o ar para o seu pulmão, você não vai parar de inspirar. Na hora que você inspira, você vai levar todas as substâncias que você inalou no cigarro. Então não existe. Isso é mito, essa história que as pessoas dizem, não, eu não trago não, então não me prejudica não. Então isso aí não existe. O hábito de fumar, ele é muito maior nas pessoas de menor escolaridade, são os estudos recentes feitos, de menor renda que moram na área rural. Ou seja, as pessoas, são os estudos que mostram que as pessoas de menor escolaridade, de menor renda, que moram na área rural, elas fumam mais. O tabagismo, ele tem aquelas pessoas que fumam. Eu vejo como o tabagismo, ele é prejudicial. O tabagista tem em média 10 anos de expectativa de vida do que os não tabagistas. Ou seja, as pessoas que fumam, ela em média vive menos 10 anos do que as pessoas que não fumam. Aí a pessoa diz, não, é porque fulaninho morreu com 80 anos e fumava. Mas então ele iria provavelmente morrer aos 90. Se ele não fumasse. Então há uma redução, são estudos randomizados, comprovação em evidências científicas, em que as pessoas que fumam, elas vivem em média 10 anos a menos. Ou seja, você na hora que fuma, você reduz sua estimativa de vida em 10 anos. E aí nós não podemos deixar de falar no impacto socioeconômico, né, que o cigarro traz na vida do nosso, de qualquer país, de qualquer nação. O cigarro, Bala, ele é responsável por 15% dos gastos de saúde pública em um país. E para tratar as suas comorbidades, o cigarro, ou seja, as doenças que nós iremos falar daqui a pouco, é responsável por 1% do PIB, ou seja, de todas as riquezas de um país, o cigarro dá esse prejuízo. Aí você diz, aí as empresas, indústrias de cigarros industrializados, tem aquela história, não, que gera imposto, mas aí se você for ver, por ano, no Brasil, por ano, o Brasil gasta 21 bilhões com doenças diretamente ligadas ao cigarro e arrecada 6 bilhões de imposto. Então aí você vê que o prejuízo, tanto para a saúde quanto o prejuízo financeiro para a nossa nação, o hábito de fumar.
Doutor Eduardo, bom dia. Chico Soares, tudo bem?
Bom dia, Chico.
Doutor, eu queria saber do senhor o seguinte, como acontece a dependência do cigarro, ou seja, a dependência química, e quais suas complicações?
Bastante importante também, Chico, a sua pergunta. E a dependência, antes de explicar um pouquinho a dependência, eu vou explicar para que as pessoas tenham noção, porque muitas vezes, Chico, as pessoas fumam e não sabem o que estão consumindo. Na verdade, o cigarro, caros ouvintes, caros amigos, você fumante e não fumante, o cigarro, ele tem mais de 4 mil substâncias químicas. Não são 4, não, são mais de 4 mil substâncias químicas, sendo dentre elas 250, elas são altamente tóxicas. A exemplo, benzeno, cianeto, a naftalina, que as pessoas usam para espantar baratas, né? O monóxido de carbono, formaldeído, níquel, cromo, veneno de mata-rato, fósforo de pecuária, enfim, existem substâncias altamente tóxicas e carcinogênicas. O que são substâncias carcinogênicas? São substâncias que levam o desenvolvimento de vários tipos de cânceres. Então, substâncias carcinogênicas tem 72. Em cada cigarro que você inala, que você fuma, você vai aí inalar 600 milhões de moléculas de substâncias cancerígenas. Então, assim, é muito grave o hábito de fumar numa temperatura de 70 graus Celsius. Imagina aí, você está inalando substâncias tóxicas, substâncias cancerígenas, na combustão de uma temperatura de 60 a 70 graus Celsius. Imagina como vai ficar os seus alvéolos, o seu trato respiratório. Então, assim, como é que acontece a dependência, Chico? Bastante importante a sua pergunta. A principal substância psicoativa que causa dependência é a nicotina. Para você ter noção, o cigarro tem mais de 4 mil substâncias e a nicotina é a única que não causa câncer, mas é a que causa dependência. Veja como a indústria usou de má fé para causar dependência química nas pessoas. A nicotina, ela é a única que causa dependência, e as outras substâncias vão causar diversos problemas à saúde do cidadão. Então, o que é que a nicotina faz? Ela ativa o sistema neurolímbico, é o sistema das emoções, é a área das emoções do indivíduo. Quem é profissional de saúde, médico, que está ouvindo, sabe o que eu estou falando, mas para que as pessoas venham entender, o sistema neurolímbico é a área das emoções, o sistema nervoso central. Essa nicotina estimula o sistema neurolímbico a liberar dopamina. A dopamina, ela é um neurotransmissor que causa bem-estar e prazer. Ou seja, o cigarro, resumindo em linhas gerais, esse cigarro, ele causa bem-estar, causa o prazer. Por isso que as pessoas se tornam dependentes. As pessoas ansiosas, elas fumam mais. Elas se sentem aliviadas de sua ansiedade quando elas fumam, porque realmente está explicado cientificamente o motivo da dependência. A nicotina, ela estimula a área das emoções do indivíduo, fazendo com que ele libere uma substância, que é um neurotransmissor, uma substância chamada dopamina, que faz com que o indivíduo fique mais alegre, mais animado, mais feliz, menos depressivo. Só que está causando grandes outros problemas. Para você ter noção, caros ouvintes, Chico, a dependência química da nicotina, ela é maior do que a da cocaína. Ou seja, a nicotina tem um grau maior de dependência, ela causa muito mais dependência nas pessoas. Então, realmente, é um grande problema. E as complicações que você perguntou, aí são diversas. Eu vou dar uma evidência às doenças cardiovasculares, na verdade, as complicações cardiovasculares, e resumidamente falar de algumas outras. O risco aumenta das complicações, Chico, quanto maior for a carga tabágica. O que é a carga tabágica? Ou seja, quanto mais as pessoas fumam, quanto mais cigarro fuma durante muitos anos, maiores são seus riscos. Ou seja, a carga tabágica é o número de maços por dia multiplicado pelo número de anos que a pessoa fuma. Quando um fumante vai ao médico e faz uma consulta cardiológica, uma consulta relacionada a problemas respiratórios, ou a consulta para parar de fumar, que existe o tratamento e nós fazemos, eu vou falar logo na frente aqui, o médico vai calcular qual a carga tabágica desse paciente. Ou seja, qual o número de cigarros fumados por dia esse paciente tem. Então, isso aumenta o risco. A iniciação precoce também é um fator de risco grande. Ou seja, quando a pessoa começa a fumar muito cedo, muito jovem, muitas vezes começa a fumar na infância, na adolescência, e a cessação tardia, ou seja, quando para de fumar muito tarde. Então, isso são fatores de risco que aumentam as complicações desse paciente. Então, eu vou dar uma enfatizada nas complicações cardiovasculares, ou seja, as doenças coronarianas, são as doenças das artérias coronárias que irrigam o nosso coração, que são causadas quando essas artérias são obstruídas, estão entupidas, para que as pessoas venham entender, levam a doenças coronarianas, infartos de miocárdio, morte súbita, ou quando não mata, leva a diversas sequelas e o indivíduo fica com problemas cardíacos, com insuficiência cardíaca por muitos e muitos anos até levar a sua morte. E também as doenças cerebrovasculares, que são os AVCs, os AVEs, são conhecidos como AVCs, que deixam o indivíduo limitado, acamado, sobrevivendo com a sobrevida. Então, o que é que o cigarro faz? O cigarro, ele leva uma inflamação no endotélio, ou seja, na parede dos vasos. E o cigarro, ele faz com que haja um processo inflamatório no endotélio. Aí o que acontece? Lesiona aquela parede do vaso, causa uma arranhadura. E aí, muitas vezes, o indivíduo já tem um colesterol alto, que é muito comum. Então, esse colesterol adere à parede do vaso e faz com que o paciente forme a aterosclerose, que é a gordurazinha que está naquela parede do vaso, obstruiu, rompeu, levou ao infarto e o paciente tem morte súbita. E às vezes o paciente já tem aquela placa de gordura, já durante alguns anos, e o cigarro leva a um processo inflamatório, faz com que essa placa de gordura se rompa, ou seja, causa uma instabilidade desta placa. Essa plaquinha de gordura rompeu do vaso, faz uma trombose plaquetária e infarto através da ruptura dessa placa. Ou seja, então assim, é um risco cardiovascular muito alto. Além de que, o monóxido de carbono, que é liberado pelo cigarro, ele se liga à hemoglobina. A hemoglobina é onde está nosso sangue, as hemácias, a série vermelha do nosso sangue. E o que acontece? O monóxido de carbono ocupa o sítio dessa hemoglobina, impedindo com que o oxigênio se ligue na mesma, porque o papel da hemoglobina, que está ligada às hemácias, para que as pessoas venham entender, é o sangue, ele leva oxigênio para os nossos órgãos. E o cigarro, ele impede com que esse oxigênio se ligue na hemoglobina e faz com que leve menos oxigênio para os nossos órgãos. Então, assim, e consequentemente para o coração. Já vai o segundo fator de risco cardiovascular aí. E o terceiro é o que? A nicotina, ela ativa o sistema nervoso simpático. O que é que ela faz? Ela faz com que aumente a frequência cardíaca, aumente os batimentos do coração, eleva a pressão arterial. Como aumenta os batimentos do coração, aumenta a contratilidade, o coração tem que contrair com mais força, aumenta dessa forma, consome mais oxigênio e leva ao desequilíbrio entre oferta e demanda de oxigênio, levando ao infarto. Porque o infarto nada mais é, o infarto miocárdio, qualquer infarto em qualquer órgão, é a falta de oxigênio. Então, se o cigarro, ele diminui a quantidade de oxigênio que vai para o coração, se o cigarro leva à obstrução das artérias, que consequentemente vai também fazer com que o sangue não passe, o cigarro vai levar bem menos oxigênio e vai facilitar o indivíduo ter infarto. E também a nicotina, ela é vasoconstrictora. O que é que ela faz? Ela estreita os vasos, ela faz uma vasoconstricção, ela diminui os vasos, faz um espasmo, fecha os vasos, fazendo com que vá menos sangue e vá menos oxigênio. Então, assim, já está explicado aí os motivos porque o cigarro é tão prejudicial para as doenças de coração. As pessoas que fumam têm muito mais chance de infartar do que as pessoas que não fumam. Aí você imagina aí, um indivíduo, ele é obeso, ele é gordo, ele tem pressão alta, ele é hipertenso, ele tem diabetes e ele não faz atividade física. Então esse paciente, esse indivíduo, muitas vezes muito jovem, eles estão caminhando para morrerem, ou então para ficarem inválidos para o resto da vida. Então, por isso que é importante essas nossas entrevistas, por isso que é importante o esclarecimento, mostrar às pessoas os riscos que eles estão sofrendo, porque muitas vezes as pessoas cometem seus erros sem ter conhecimento de causa, por inocência, não tem conhecimento. E o nosso papel de médico é de promover saúde, de trazer às pessoas informações e dar também a solução para que as pessoas possam ter o direito de se tratar, de melhorar sua qualidade de vida. Então aqui, vamos lá. Então nós temos também as complicações respiratórias, que são as infecções respiratórias, a DPOC, que é o que é uma doença pulmonar obstrutiva crônica, o enfisema pulmonar e a bronquite, que é muito comum nos fumantes de muito tempo, leva o DPOC, leva a destruição do parênquima pulmonar, o que é o parênquima, a parte funcionante do pulmão. As neoplasias malignas, que são os cânceres, é muito comum câncer de boca, ou seja, câncer localizado na região da cabeça e pescoço, como câncer de boca, de língua, câncer de laringe, câncer de traqueia, câncer na epiglote, câncer do esôfago, aí câncer de pulmão, câncer de mama nas mulheres, câncer de ovário, câncer de bexiga, é muito comum nos fumantes, porque o hidrocarboneto fica na urina e fica acumulando na bexiga e causa câncer de bexiga, as leucemias, os linfomas, ou seja, são vários tipos de câncer que o cigarro é responsável, porque ele leva à mutação do DNA celular. Ele faz, lesa o DNA da célula, fazendo com que haja mutações e aí o indivíduo venha a desenvolver câncer e aí vários tipos de câncer. Também causa nas mulheres a menopausa precoce, envelhecimento precoce, tanto dos homens como das mulheres. Doença do refluxo gastroesofágico, os pacientes que fumam têm mais distúrbios gastrointestinais, porque o cigarro diminui a motilidade gastrointestinal, estimula a acidez gástrica, leva a gastrite, úlceras, doença de refluxo, enfim, doenças gastrointestinais. E nas gestantes, que é um crime as gestantes fumarem, eu já vi, presenciei algumas vezes mulheres grávidas fumarem, elas levam a uma complicação chamada CIU, que é o crescimento intrauterino restrito, ou seja, a criança nasce com baixo peso ao nascer. Então, essas são as complicações. E eu vi também, Bala, Chico, chamando a atenção, lamentavelmente, um infeliz artigo publicado dizendo que o cigarro diminui os riscos de a Covid. Não sei se vocês tiveram conhecimento disso aí, que foi publicado na imprensa, na mídia.
Eu vi sim,
lamentavelmente, sim. Eu queria aqui aproveitar essa deixa para poder desmentir isso daí. Isso não existe. Inclusive, eu estava lendo ontem, Bala e caros ouvintes, Chico, uma nota da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia com relação a esse artigo que foi publicado. Muito pelo contrário, o cigarro, ele leva a um processo inflamatório. levam endotelites, inflamações em toda a parede vascular, em todos os nossos vasos. E a Covid, os estudos recentes têm mostrado aí que é uma doença que causa muita endotelite, causa muita inflamação na parede dos vasos. É uma doença mais hematológica do que pulmonar. Os estudos recentes têm mostrado isso, fisiopatologicamente falando, sobre a Covid. Então, assim, se o cigarro ele leva a inflamações nos vasos, o cigarro diminui a imunidade. As pessoas que fumam são muito mais susceptíveis a infecções virais.
Inclusive, quando eu vi essa mensagem, viu, doutor Eduardo, eu confesso que eu fiquei meio que assustado.
Em dúvida.
Porque, rapaz, eu não acredito. O fumante, por si só, ele se prejudica e prejudica outras pessoas. Como é que numa doença como essa, um vírus... é tão letal feito esse, a pessoa terá uma certa resistência, o fumante. Algo, sinceramente, inexplicável.
Exatamente, daí são os interesses comerciais das indústrias de cigarro, Bala, que lamentavelmente não pensam no bem-estar da população. Então, assim, resumindo, os fumantes, eles têm maiores riscos de desenvolver complicações pela Covid-19. Então, assim, isso é fato. E aqui eu tive essa necessidade de desmentir essa matéria.
Muito bem. Eduardo, eu pergunto a você, doutor Eduardo, qual o tratamento, os benefícios de parar de fumar, seguindo aqui a nossa pauta, qual o tratamento, os benefícios de parar de fumar? E um ouvinte, curioso, mandou uma pergunta aqui para o Chico. Chico?
A pergunta do ouvinte, doutor Eduardo, é uma pergunta bem pertinente. Quem faz mais mal à saúde? É o fumo industrializado ou o fumo de rolo?
Muito, muito importante, Chico, essa pergunta. Eu vou aproveitar já responder a sua pergunta, Chico, para ir para a pergunta de Bala. Veja mesmo, ambos fazem muito mal à saúde e existe um diferencial. Por quê? Porque o cigarro ele é industrializado, então ele vai trazer a quantidade de substâncias, como eu já falei aqui, substâncias químicas, tóxicas, que o cigarro vai ter. Já o fumo, aquele fabricado em casa, ele é feito de forma aleatória. Então, vai depender muito da quantidade, do cigarro que se usa. Enfim, é igual aqueles cigarros eletrônicos, né? Que é altamente prejudiciais. As pessoas divulgam na mídia que eles não são prejudiciais. Eles são prejudiciais, sim, tanto quanto. Então, assim, nós recomendamos que nenhum cigarro, nem de fumo, nem caseiro, nem industrializado, nem eletrônico, seja consumido pelo indivíduo, pelo ser humano. E aí, respondendo, Bala, você, os benefícios para parar de fumar. Alguns estudos recentes, como eu falei, da Sociedade Brasileira de Epidemiologia e do Instituto Nacional do Câncer, do INCA, que são instituições altamente respeitadas, elas fizeram um estudo e mostraram que, após, para você ter noção, os benefícios de parar de fumar inicia desde os primeiros minutos. Imagina aí, após 2 minutos que o indivíduo fumou, a pressão arterial já diminui, volta ao normal, e a pulsação volta ao normal, ou seja, a frequência cardíaca. Aquilo que eu expliquei ainda há pouco, que o cigarro ele ativa o sistema nervoso simpático, aumenta a frequência, aumenta a contabilidade miocárdica, do coração e parará. Então aí o que acontece? A pressão arterial já reduz em 2 minutos. Após 3 semanas que o indivíduo deixou de fumar, a respiração já se torna mais fácil e a circulação melhora. Após 1 ano, o risco de infarto do miocárdio reduz pela metade. Imagina aí, o indivíduo parou de fumar. Após 1 ano que ele parou de fumar, já se reduz em 50% o risco desse paciente ter um infarto do miocárdio. Após 5 a 10 anos que esse indivíduo parou de fumar, o risco de infarto seria igual às pessoas que nunca fumaram. Então veja bem, se você faz 10 anos que não fumou, você vai se equiparar àquelas pessoas que nunca fumaram. E após 20 anos, o risco de contrair câncer de pulmão será igual às pessoas que nunca fumaram. Então, para você entender, as doenças cardiovasculares em 10 anos que você pode fumar, você reduz ela igual a pessoa que nunca fumou. E para o câncer, 20 anos. Ou seja, até 20 anos, aquele paciente que fumou, ele tem um risco aumentado de desenvolver câncer de pulmão e outro tipo de câncer. Então, assim, esses são os benefícios de parar de fumar. Nunca é tarde parar de fumar. Você tem 50, 60, 70 anos, parar de fumar. Se você ia viver até 75, você vai viver muito mais. Então, assim, nunca é tarde parar de fumar. E existe o tratamento. Eu falei ainda há pouco sobre essa doença. A doença, como eu falei, é um transtorno mental e de comportamento. É uma dependência química. Nós temos diversos tratamentos que podem auxiliar, que podem ajudar o indivíduo que tem a vontade e o desejo de parar de fumar. Porque os consensos que existem aí, os guidelines, os algoritmos que tem aí, os estudos que tem aí, mostram que o indivíduo, isso, tudo que eu estou falando aqui, é baseado em pesquisas científicas, em evidências científicas. Então, o indivíduo, ele primeiro tem que ter o desejo de parar de fumar. Eu quero parar de fumar. Eu vou procurar uma ajuda médica, vou procurar um médico que me ajude a parar de fumar. Então, partindo dessa ajuda aí, vai ter, nós temos na medicina diversas opções para que o indivíduo pare de fumar. E nós fazemos sim, nós somos, procura um médico qualificado, habilitado para tal tratamento, que você vai parar de fumar. Você vai evitar um grande mal na sua vida. E nós, aqui na Labore, no meu atendimento, no consultório, nós temos esse tratamento para aqueles indivíduos que têm o desejo de parar de fumar, eles parem de fumar. Então, você vai primeiro procurar um médico habilitado para fazer um tratamento. E o tratamento nós temos por diversas. O tratamento sempre dizer o seguinte, que o tratamento ele é individualizado para cada paciente, isso para quaisquer doenças. Então é aquela receita de bolo que você pega com o vizinho, com seu parente, com seu irmão, com sua mãe, com seu pai que fumava. Porque cada paciente tem suas comorbidades, suas doenças, tem suas doenças de base. Então, existem as contraindicações dos remédios, existe no mercado vários medicamentos, mas cada paciente vai usar o remédio que é indicado de acordo com a anamnese, que é feita pelo médico, com o exame físico, exame clínico, a história daquele paciente, porque existe medicamentos que podem fumar que prejudica para quem tem convulsão, outros para quem tem pressão alta e por aí vai. Então, a gente tem um arsenal de medicamentos que vai ajudar de acordo com o paciente, com sua história clínica. Então, nós temos no mercado os adesivos e as gomas de nicotina, que ajuda o paciente para fumar. Nós temos a bupropiona, que é um inibidor da recaptação de dopamina e de noradrenalina, é um antidepressivo, que é usado para parar de fumar. Ou seja, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer com que aquele indivíduo tenha dopamina. Porque, ou seja, aquilo que eu falei ainda agora, o cigarro ele estimula a produção dessa dopamina, que é o que dá o prazer do cigarro. Então, esse medicamento, ele vai fazer com que haja uma inibição da recaptação, ou seja, fique mais dopamina no indivíduo, e esse indivíduo não tenha a necessidade de fumar. Porque a necessidade de fumar, ela vem quando o indivíduo está ansioso, está preocupado, está nervoso, está no estresse emocional elevado. Então, o cigarro causa o prazer, e o paciente que é dependente químico, o indivíduo que é dependente químico, ele começa a fumar para lhe dar prazer. E nós temos também uma droga muito moderna, que é a vareniclina, que é o Champix, comercialmente falando. Também que ele é um agonista parcial do receptor nicotínico, ou seja, ele vai ocupar os receptores da dopamina no sistema límbico, no cérebro. Então, veja que importante. A medicação, ela vai ocupar aqueles receptores que o indivíduo vai ter dopamina na hora que ele fuma. Então, ele vai concorrer, esse medicamento vai concorrer com o cigarro, e o indivíduo vai deixar de ter vontade de fumar, porque ele não vai ter prazer para fumar. Eu vou dar um exemplo. Aquele indivíduo que gosta de comer aquela picanha mal passada, com aquela gordurinha que muitas pessoas gostam, ele come porque ele gosta daquele gosto. Aí, esse remédio vai fazer com que ele comece a mastigar depois e vai sentir gosto de isopor. Você imagina aí, se esse indivíduo vai querer, ele é acostumado a comer aquela carne gostosa que ele comia, aquele filé, para comer isopor. Então ele vai começar a entender, o sistema nervoso central, o cérebro desse indivíduo vai começar a entender que o cigarro não está sendo mais prazeroso. Então isso é muito importante, a medicina está muito evoluída nos tratamentos, então nós temos aí N tratamentos para os indivíduos pararem de fumar e desta forma diminuírem suas mortalidades, ou seja, a diminuir os riscos de morrerem por causa do cigarro, como eu já falei, que no mundo morrem 6 milhões de pessoas, e também as morbidades, que são as consequências, as sequelas que ficam, os AVCs, os infartos, os cânceres de pulmão, enfim, vários tipos de outros cânceres que deixam o indivíduo, na verdade, sequelado para o resto de sua vida.
Doutor Eduardo, uma pergunta pertinente de um ouvinte é que tem gente que passa ou durante o dia bebendo e fumando, ou às vezes madruga durante a noite. Quem bebe fumando, ingerindo bebida alcoólica, o risco de um ataque fulminante é maior? Está perguntando o ouvinte. Eu gostaria de saber também do senhor quais os dias que o médico Eduardo Brito atende em Mamanguape e o horário, já que sexta-feira é feriado, dia do trabalhador.
Isso, Chico, suas perguntas bastante interessantes dos ouvintes. Claro, com certeza, quem bebe fumando, os riscos aumentam muito mais, porque como eu falei, o cigarro, ele ativa o sistema nervoso simpático, ele faz com que aumente a frequência cardíaca, ou seja, há um aceleramento, para que as pessoas venham entender, o coração fica acelerado. Na hora que você tem um coração acelerado, você vai demandar mais oxigênio pro seu coração e vai ter um desequilíbrio na oferta e demanda, e o paciente vai ter mais risco de infartar. E a bebida também, ela ativa, ela deprime o sistema nervoso, mas ela ativa o sistema nervoso simpático, então faz com que, então a bebida junto com o cigarro, ela estimula muito mais os riscos de um paciente desenvolver doenças cardiovasculares, o uso do café também, que tem cafeína, enfim, é uma bola de neve, um efeito cascata que esse indivíduo vai ter. E como eu falei, Chico, caros ouvintes, Bala, todos que nos escutam, quem fuma geralmente ele não faz atividade física, ele se alimenta de tudo, ele tem uma vida desregrada. Então, junta, é um casamento perfeito entre obesidade, diabetes, hipertensão arterial, sedentarismo, o hábito de fumar, é um casamento perfeito para que as doenças cardiovasculares cheguem e deixem os indivíduos aí sequelados, se não morrerem. E respondendo a sua pergunta, Chico, caros ouvintes, nós atendemos no Labore, né? O Labore fica aqui na rua Marcos Barbosa, número 104, ao lado da padaria de Sejuquinha. Labore, na rua Marcos Barbosa, número 104, ao lado da padaria de Sejuquinha, no centro da cidade aqui de Mamanguape. E lá nós atendemos, fazemos consultas, nós atendemos nas sextas-feiras. Hoje, excepcionalmente, nós estamos atendendo na quarta-feira, porque sexta-feira será feriado, eu estou me locomovendo logo mais para o consultório para atender e atender a agenda que existe lá. E aí nós atendemos lá, onde o telefone para você agendar a sua consulta é o 3292-3956, 3292-3956. Você pode marcar por esse telefone e pode marcar também pelo WhatsApp, que é o 9166-8085. 9166-8085. E o telefone do Labore é o 3292-3956. Você fala com Stephanie ou Brígida para agendar sua consulta. Lá nós realizamos consultas cardiológicas, fazemos risco cirúrgico, que é a avaliação pré-operatória, que todo paciente, antes de fazer sua cirurgia, tenha a necessidade de ter um parecer cardiológico para que o médico possa autorizar a sua cirurgia, e às vezes mensurar o grau de risco, e quando tem o risco, o médico recomenda algumas orientações para a equipe cirúrgica, para os anestesistas, para os cirurgiões. Lá nós fazemos MAPA, que é a monitorização arterial da pressão arterial, é o exame que é padrão ouro para diagnosticar hipertensão arterial, é o único exame que faz o diagnóstico de hipertensão arterial, que vai orientar o profissional médico a ter uma conduta correta naquele caso, daquele tipo de hipertensão. Como eu sempre falo, que as doenças, elas são individualizadas em cada paciente, não existe receita de bolo, não existe medicamentos que serve para um, que serve para 10, então cada paciente, ele tem que ser reavaliado pelo seu médico até chegar numa dosagem correta, no medicamento ideal, de acordo com sua história clínica. Então lá nós fazemos MAPA, nós fazemos Holter, que é um padrão ouro também para diagnosticar as arritmias cardíacas. Então esses dois exames são exames modernos, são exames que não tinham aqui na cidade de Mamanguape, que nós oferecemos lá no Labore através de mim, onde nós são os aparelhozinhos que o indivíduo vai para casa, coloca, e com 24 horas assim, são todos computadorizados, informatizados, ligados a um sistema moderno de diagnóstico. Então nós fazemos lá também Volta e MAPA, nós fazemos avaliação para atividades físicas, aquele indivíduo que vai iniciar atividade física, é necessário passar por um profissional da cardiologia para poder fazer sua avaliação, pedir exames e lhe autorizar para que você não venha. Às vezes o indivíduo tem uma arritmia congênita que nem sabe, e aí faz uma morte súbita, morre subitamente numa atividade física. Os indivíduos às vezes têm coronariopatias, obstruções arterianas, enfim, tem vários problemas que aí tem que passar por uma avaliação. E nós atendemos também como clínico geral. Eu sempre tenho dito que o médico, foi aquilo que eu referi ao Dr. João Adriola, que eu admiro muito o seu papel, porque ele é dermatologista, mas também ele é médico clínico, ele é urgencista, ele é cirurgião, enfim, o médico ele precisa de ter, e não esquecer que é médico. Então assim, nós atendemos em clínico geral, o clínico geral é o profissional médico que atende quaisquer áreas. Ele atende da pediatria, a geriatria, a nefrologia, a neurologia, a reumatologia, a pneumologia, enfim, ele atende todas as áreas clínicas, porque o médico, ele é médico, ele é habilitado para atender a todas as áreas clínicas. Quando existe um caso mais complexo, aí sim se encaminha para os colegas e atende. Então, assim, na verdade, nós estamos atendendo, oferecendo esse serviço lá, e dizer, Chico, Bala, que é uma satisfação muito grande, William, Bitu, todos que fazem a Correio Alex, é uma satisfação muito grande estar trazendo esses informativos, essas informações, esses esclarecimentos em educação e saúde, para que as pessoas possam ficarem mais alertas, mais atentos às suas doenças, a cuidarem mais de sua saúde, para ter uma sobrevida maior, ter uma qualidade de vida melhor e poder se cuidar. E nós temos aqui na cidade de Mamanguape, graças a Deus, grandes profissionais que podem atender ao nosso querido povo aí da região do Vale do Mamanguape. Então fica aí nosso agradecimento, agradecer a todos os ouvintes que nos escutam, eu recebo muitas ligações, muitos WhatsApp, e aí dizer que estou à disposição como médico, filho da terra, para ajudar o povo querido que necessita de um atendimento médico. Estamos sempre à disposição, e só lembrando que todas as quartas-feiras nós nos encontraremos pelas ondas sonoras da Rádio Correio para levar as informações pertinentes e orientar o nosso querido povo.
Doutor Eduardo, um grande abraço, obrigado mais uma vez pela